Está no ar, o Jornal do Senado.
Valdir Raup e Ana Amélia lembram em plenário a passagem do Dia do Trabalho.
Regina Souza critica a reestruturação da Embrapa.
Projeto aprovado em comissão obriga o cadastro de veículos pelos guias de turismo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores lembraram em plenário nesta segunda-feira a passagem do Dia do Trabalho, comemorado em 1º de maio.
Diversos projetos aprovados pelo Senado tratam de assuntos trabalhistas, como informa o repórter Maurício Desante.
No dia 1º de maio de 1886, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, milhares de trabalhadores foram às ruas pedir melhores condições de trabalho. Houve confrontos e mortes. A data acabou sendo reconhecida em todo o mundo como Dia Internacional do Trabalho, dedicado a comemorações, mas também a protestos, passeatas e reivindicações. O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, lembrou que uma das missões do Congresso Nacional é atuar na melhoria do nível de emprego.
O nosso compromisso na defesa de novos investimentos, visando a expansão do mercado de trabalho para gerar mais empregos e renda e fortalecer a economia com ações na infraestrutura e no setor produtivo, é o nosso trabalho em Brasília.
Diversos projetos em análise no Senado tratam de questões trabalhistas. Um deles é o da senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, que prevê a correção anual da tabela do Imposto de Renda com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. Segundo a senadora, a defasagem na correção da tabela prejudica os trabalhadores, especialmente os que ganham menos.
Os trabalhadores, claro, se tivessem o benefício da correção da tabela, poderiam muito bem usar esse dinheiro para investir na sua carreira, na sua casa, na sua família, como estudo dos seus filhos. E é claro que cada vez que ele faz o uso desse dinheiro adequadamente, com bom planejamento, também a economia é beneficiada pelo impacto positivo que a economia acaba recebendo.
O Senado aprovou recentemente uma série de projetos que ampliam direitos trabalhistas. É o caso da proposta que aumenta o prazo de licença maternidade de 120 para 180 dias e permite que o pai trabalhador seja dispensado do serviço para acompanhar a esposa gestante em pelo menos 2 consultas e exames médicos. Também foi aprovado o projeto que estabelece penalidades para as empresas que pagarem salários menores para funcionários negros ou mulheres que desempenhem funções parecidas às de quem ganha mais. As 2 matérias estão na Câmara dos Deputados.
Ao lembrar os 45 anos da Embrapa, a senadora Regina Souza, do PT do Piauí, criticou a diretoria da empresa por estar empenhada na chamada reestruturação e na criação de um braço comercial, a Embrapa Tech.
Para a parlamentar, esta subsidiária será um instrumento para implementar uma lógica privatista quanto à geração e à apropriação do conhecimento e das tecnologias desenvolvidas pela empresa, em favor exclusivo do agronegócio e das grandes transnacionais.
Regina Souza acusou a diretoria da Embrapa de perseguir os funcionários que discordam de sua política e denunciou em particular, a recente demissão do pesquisador e sindicalista Vicente Eduardo Soares Almeida.
Foram os investimentos públicos que fizeram da Embrapa uma referência mundial na pesquisa para a produção de alimentos e uma importante ferramenta de redução da pobreza rural. Não podemos deixar que este patrimônio seja ameaçado pela privatização e pelo autoritarismo de seus gestores.
Comissões.
Um projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça obriga o cadastro de veículos pelos guias de turismo que usam carro, moto ou utilitários no trabalho.
De acordo com o Ministério do Turismo, existem cerca de 17 mil profissionais da área registrados no Brasil. Repórter Marciana Alves.
O texto, que teve origem na Câmara dos Deputados, determina que os veículos sejam registrados nos órgãos de turismo de cada município quando houver esta exigência e no estado de circulação, além de constar no cadastro dos prestadores de serviços turísticos, o Cadastrur. Relator da proposta, o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, foi favorável à matéria. Ele acredita que a medida auxilia na fiscalização da atividade e evita o transporte clandestino de passageiros.
A necessidade de registro de veículo apenas reforça o controle da atividade do turismo para que essa atividade profissional, que é geradora de oportunidades, possa ser desenvolvida, mas com qualificação e proporcionando segurança. Portanto, disciplinando, estabelecendo regras muito equilibradas, a meu juízo.
Ainda de acordo com o texto aprovado, cada profissional tem o direito de registrar apenas um veículo, que poderá ser dele mesmo, do cônjuge ou de um dependente. No entanto, o projeto proíbe o registro de automóveis com apenas duas portas e os que foram fabricados há mais de 5 anos. A proposta seguiu para a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, onde aguarda a designação de relator.
O vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores questionou o indicado como futuro embaixador no Reino Unido sobre lobby petrolífero no Brasil.
Para o diplomata, é comum a atuação internacional de governos na defesa de interesses empresariais nacionais. Repórter Floriano Filho.
Em novembro do ano passado, o jornal britânico The Guardian publicou um artigo sobre um lobby do Reino Unido no Brasil para beneficiar petrolíferas daquele país. O ministro do Comércio, Greg Hands, teria se encontrado com o então secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Paulo Pedrosa, para conseguir isenções tributárias e facilidades no licenciamento ambiental para a Shell, BP e Premier Oil. As mensagens trocadas entre os dois foram divulgadas pela organização não governamental Greenpeace. O senador Jorge Viana, do PT do Acre, vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores, pediu mais detalhes sobre o caso durante a audiência no Senado, que aprovou o nome de Carlos Frederico Arruda como próximo embaixador brasileiro no Reino Unido.
Isso foi divulgado, o Greenpeace fez uma denúncia mostrando que houve telegramas diplomáticos, então esse foi um assunto muito importante levantado no final do ano passado.
O diplomata Carlos Frederico disse não ter outras informações sobre o caso, mas afirmou que também é comum as repartições diplomáticas brasileiras defenderem no exterior os interesses nacionais.
Nós lá devemos fazer sim lobby pelos nossos compatriotas, pelas nossas empresas, agora dentro de uma moldura que já foi muito bem definida pelo Itamaraty, por portaria, inclusive, mas acho que faz parte do nosso trabalho diplomático.
Nos leilões de pré-sal em outubro de 2017, a Shell levou 3 dos 6 campos petrolíferos que disputou.
Pacientes em tratamento de câncer devem passar a ter prioridade de atendimento, assim como idosos, gestantes e pessoas com deficiência.
Projeto de lei com esse objetivo foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos. Repórter Laísa Lopes.
De acordo com a proposta, as pessoas que fazem tratamento com quimioterapia ou radioterapia passam a ter direito a atendimento prioritário, bem como o uso de assentos reservados em transportes públicos. O projeto de lei de autoria do senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, assegura a esses pacientes os mesmos direitos de idosos, gestantes e pessoas com deficiência. Segundo a justificativa do senador, quem está na luta contra o câncer, em geral, não possui condições físicas de enfrentar filas demoradas por sentirem os efeitos colaterais do tratamento, como mal-estar e náuseas. A matéria teve parecer favorável do relator, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
Seremos sempre favoráveis às medidas que possam contribuir para que tais pacientes tenham melhor qualidade de vida e sejam pagados em um momento tão delicado da sua vida. Entendemos que os indivíduos que submetem a quimioterapia e radioterapia como tratamento para o câncer devem ser por ela acolhidos para terem direito ao atendimento prioritário.
Já aprovado pela Comissão de Direitos Humanos, o projeto poderá seguir direto para avaliação na Câmara dos Deputados, se não houver recurso para análise no plenário do Senado.
O senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB Potiguar, registrou que as chuvas já estão mudando a aparência da terra ressecada e da paisagem cinzenta, dando lugar ao verde, especialmente no Rio Grande do Norte.
Apesar de os açudes ainda não terem um volume significativo de água, as grandes barragens, segundo o senador, estão recuperando seus reservatórios.
Não é sem alegria, mas sobretudo consciente de que a luta continua.
Jornal do Senado. Apresentação, Tiago Medeiros e Raquel Teixeira. Trabalhos técnicos, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.